Os combatentes das extintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola clamam por melhores condições de vida e apelam à intervenção do Presidente da República. São várias as dificuldades vividas por alguns angolanos que deram suas vidas em prol da paz em Angola. Tal é o caso dos ex-FAPLA, antigos guerrilheiros que se veem injustiçados por falta de apoio social. Para quem tudo deu pela pátria, que o viu nascer, inclusivamente o seu bem mais precioso, a vida, quase 30 anos depois da sua desmobilização e 17 de paz acessiva no país, já era tempo das necessidades prementes dos ex-combatentes serem ultrapassadas.
Júlio João Sozinho, antigo combatente da FAPLA, lamenta que aqueles que lutaram para o alcance da paz social no país estejam na condição de mendigo, não tendo sequer possibilidade de matricular os filhos numa escola pública.
A dificuldade que nós encontramos dia a dia é que, desde que o ex-FAPLA foi desmobilizado até agora, é abandalhado. Mas o ex-FAPLA sempre paga a cota. Cada ano, 1.200 kwanzas. 2 anos, 2.400 kwanzas. O ex-FAPLA não ganha. Não ganha e não trabalha, não tem emprego. Zadrabice é Zadrabice. Cada ano, porque não sei quem tem que vir com os processos. Os processos estão a apodrecer aí. Nem nada, nem casa, nem terreno tem. E isso está uma dificuldade. E o ex-FAPLA tem os filhos precisam para estudar, os filhos precisam para terminar o médio, os filhos precisam para entrar no médio. Onde que vão sair os meios para sustentar? E não temos as escolas que dizem que a direção das ex-FAPLAs, a escola tem a sua direção da escola, casa não tem, para pagar a água é difícil, para pagar a luz é difícil. Então são as dificuldades que a direção que o ex-FAPLA está a passar. Nem os meios de transporte você tem, dizem que há meio de transporte para o ex-FAPLA e os meios de transporte vão cadastrar outras pessoas. Isso, a mensagem que tem que deixar às entidades competentes é que eles têm que mudar para melhorar, porque já ouvimos pela declaração do nosso presidente, né? João Lourenço, quando diz que tudo tem que mudar, corrigir que está mal e melhorar que está bem. Então é aquilo que os homens também, que é a fiscalidade da lista que está em frente, que eles mudem, terem só, por acaso, apenas o amor ao próximo, a essa gente toda que sofreram e derramaram sangue.
Agastadas com a condição miserável em que se encontram, Maria da Conceição e Maria dos Santos lamentam que nem mesmo a Associação de Apoio aos Combatentes das ex-FAPLA, a Escofa, consegue sequer ajudar na busca de solução para a atual situação social e financeira em que se encontram voltados os veteranos de guerra.
Em termos de pedido do filho, mandam trazer os documentos, a pessoa traz o documento, o filho não é chamado, metem outra pessoa. Quando receberam os carros lá no 11 de novembro, mandaram os associados para abrir conta bancária, os meus filhos, os meus irmãos abriram conta bancária, depositaram à espera de chamada, não chamaram até que os carros desapareceram.
Os carros que entram na casa social, porque eu estou aqui na casa social, não tem direito, nem tem nada.
Diz o ditado que para toda desgraça um culpado, em ordem a este provérbio popular, os ex-militares das extintas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola e membros da ASCOFA responsabilizam a antiga direção desta organização pela desgraça que estão voltados. A antiga gestão da associação é acusada inclusivamente de desvio de fundos. Com vista a ultrapassar os problemas por que passam, os associados da ASCOFA elegeram uma nova mesa diretiva, que duravante liderada por Caetano António Marcelino, eleito durante a primeira Assembleia Geral Ordinária, realizada na primeira quinzena de 2019, na sua sede no Distrito Urbano do Rangel, província de Luanda.
Tem 317 votos. A lista B, 1 voto, a lista C, 4 votos, a lista D, 3 votos. O total de votos foram 325 votos. Quero dizer, com as presenças, nós tivemos 336 presenças, quer dizer que houve 11 obstações. E quero anunciar o candidato vencedor da lista A, é o senhor Caetano António Marcolino.
Espero ver um novo candidato a fim de nos dar o que nós precisamos. as associações devem ir em frente. As dificuldades que nós temos, por exemplo, nós sempre viemos do Uíge para Luanda, para vir estar em serviço, os nossos bolsos, se não embolsarmos, nós próprios não conseguimos vir. Muitos que não andam conseguindo vir, porque nós até que enfim, ou empresta dinheiro, na pessoa quando chegar procura desarrascar na tua vida para ver se consegue viajar, para vir participar com o Caleato da província do Uíge. O Apla é a primeira pessoa, é o primeiro filho do MPLA. A necessidade que nós passamos, nós trabalhamos há 4 anos, esse é o 5º ano, trabalhamos sem subsídio, sem materiais, sem coisa financeira, então nós precisamos para ver se tudo mesmo seja tratado.
Caetano Marcelino prometeu uma gestão mais transparente, para além de lutar em busca de apoios, a fim de melhorar a vida dos ex-guerrilheiros e os seus familiares.
E as nossas prioridades serão sempre no sentido de resolver os problemas dos antigos combatentes das ex-FAPLAS. Sobretudo, os que vivem em situações mais vulneráveis, sargentos e soldados. Muitos deles não beneficiam da Caixa de Segurança Social. E nós vamos trabalhar para que essa franja tenha outro subsídio. Vamos contar com o apoio do Ministério dos Antigos Combatentes. Vamos contar com o apoio de todas as empresas que sempre estenderam a mão no sentido de ajudar as COFA. Aquelas que porventura pararam, vamos reconquistar a confiança. Vamos procurar revitalizar as nossas cooperativas que estão paradas para conseguirmos empregar esta nossa força de trabalho. Nós temos o capital humano. Vocês sabem que o último soldado desmobilizado em 92 está a fazer agora 47 anos de idade. Tem muita robustez física para trabalhar e tem muitos anos para descontar a sua segurança social. Mas isso só não basta. Vamos pedir ao governo que encontre mecanismos próprios para ajudar esta França. Vamos pedir o Minas, os antigos combatentes, vamos pedir o Presidente da República, ainda que encontramos um subsídio mínimo de 50 ou 30 mil quilômetros, mas os soldados têm que merecer esse direito. Para os oficiais, vamos continuar a trabalhar, aqueles que ainda não estão inseridos, vamos continuar esse elo de ligação com o partido, com as Forças Armadas, para termos uma desmobilização efetiva e uma reforma efetiva, camaradas. Vamos procurar formas de trabalhar também com todas as instituições privadas, as ONGs, para ajudar o antigo combatente das FAPLAS. Inserir no sistema de ensino todos os nossos filhos, os filhos das viúvas de guerra. Esses têm que estudar e se formar. Vamos garantir formas de trabalho para as nossas viúvas. Vamos bater as portas para que elas possam também trabalhar e encontrar um amparo por parte da nossa associação. Camaradas, espero que daqui para frente a sociedade compreenda todo esse nosso desejo. Que a sociedade compreenda que é a mudança que estava em jogo na nossa direção. O espírito de camaradagem, de disciplina, que conduziu todo esse processo ao longo desses 3 anos para que a sociedade ouvisse a nossa reclamação, a mais gestão da antiga direção, mas temos que também dar um voto de confiança e agradecer pelo que eles fizeram de positivo. E vamos continuar a trabalhar com a contribuição da outra direção que vai terminar a sua gestão. No entanto, camaradas, a escopa não está dividida, a escopa é de cabine do Cunene. Vamos trabalhar de mãos dadas, ajudando a reconstrução do país, ajudando a reintegração dos ex-militares, ajudando o governo, ajudando o ministro dos antigos combatentes, ajudando a federação dos antigos combatentes.
Os membros da escopa desejam que esta nova direção faça um esforço redobrado para que a situação dos ex-militares melhore de forma substancial. As melhorias que almejam passam pela recepção do subsídio a que têm direito, por outro lado, pela disponibilização
de meios de trabalho.
O meu desejo é fazer vinda para a junta do governo que os 10 militares de Capa não sejam esquecidos. Nós não exigimos salário, mas que em reconhecimento do trabalho realizado pela Capa, então exigimos ao governo que nos dê pelo menos 200 mil quanto mensal, ou então 150, quem sabe pode ser 50 mil kwanza cada mês, ele vai se contentar. Porque afinal de contas eu lembro ainda de um futurista que cantou uma música ou perguntou a um filho do antigo combatente: você é filho do antigo combatente, qual é a recordação que o teu pai deixou? Em resultado disso, ou então em resposta, o filho do antigo combatente não tinha nada para falar senão as lágrimas. E então nós estamos contemplados, vamos ir junto ao governo que nos arranje instrumentos de trabalho, katana, enxada, picareta, tratores, porque afinal de contas nós podemos, com os nossos esforços, podemos fortalecer as forças. Nós...
Uma maior interação com o Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, a criação de cooperativas, o enquadramento dos ex-militares nos quadros da Polícia Nacional, também como a criação de uma base de dados para o cadastramento dos antigos homens do gatilho, são as linhas de força de Caetano Marcelino.
Eu vou trabalhar no sentido de corrigir tudo aquilo que está mal. O que está mal aqui na direção? É uma gestão. Temos que ter uma gestão transparente. Temos que dar apoio aos ex-militares, identificar os erros. Quais são os erros? Nós temos uma comunidade de ex-militares com um número elevado. Somos o maior número de antigos combatentes a nível do país. E muitos deles vivem em situação vulnerável. Vamos garantir a possibilidade de, com outras empresas que nos querem ajudar, e também com o ministro dos antigos combatentes, e humildade de encontrar mecanismos de trabalho, formas de trabalhar para fazer face à dificuldade dos ex-militares. Os ex-militares podem trabalhar em cooperativas. Podemos criar associação de, como dizer, fiscalização. Há camadas que ainda têm substâncias físicas e podem ir para a Polícia Nacional. Podemos só entrar num convênio com a Polícia Nacional. Vamos criar outras cooperativas e vamos procurar forma de garantir a escola para os filhos de viúvas, ou de guerra, filhos de falecidos. Vamos criar condições de termos instalações que possam congregar toda a massa associativa. Vocês veem que criamos uma assembleia aqui com delegados que vieram das províncias e temos as portas da associação encerradas. Não temos uma residência para acolher todos os ex-militares que vêm para a província, na sede mãe. Esta estrutura que está atrás de nós diz ser casa do antigo presidente, que transformou na sede nacional. E não temos abrangência, trabalhamos cá fora. Então é necessário que criemos condições para poder trabalhar. Porque senão as pessoas que nos tenderem a mão não nos abrem. Porque não temos sítios para funcionar. E se quisermos assegurar, quisermos acabar com as dificuldades de desmobilidade, primeiro temos que criar condições. E um fator importante, criar uma base de dados que a gente possa reconhecer todos os ex-militares das Páplas. Temos que saber quem é quem. Temos que saber para onde vão as ajudas, para evitar que venham sempre reclamar que não são ajudados. Os ex-militares, de acordo com as suas localidades e área de origem, têm que estar cadastrados e têm que ter um número de canógrafo que a gente possa controlar. É assim que tem que ser. Veja que o presidente não pode ter, se tivermos duas assinaturas, não pode ter uma falsa identidade. E temos que melhorar isso, temos que ter um cartão que identifique a todos. Tem uma assinatura.
Ao presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, os membros da associação manifestam total disponibilidade para ajudá-lo a corrigir o que está mal e a melhorar o que está bom, assim como as condições de vida dos angolanos. Por outro lado, apelam a sua intervenção para a mudança do atual estado de vida dos antigos militares da FAPLA.
A todos os generais do Exército que passaram para as Forças Armadas Angolanas, as FAPLAs, para toda a sociedade, para todos os antigos combatentes das FAPLAs, o nosso processo foi no sentido de melhorarmos as condições de vida dos ex-militares e acabar com as assimetrias da associação. Porventura, fomos mal compreendidos, nós queremos pedir aqui o nosso perdão à nação. A escola não está dividida, era apenas a direção que não estava a cumprir. Todos os transtornos que se criou, eu quero, em nome da comissão que hoje cessa, em nome de todos os ex-militares, pedir o nosso, as nossas sinceras desculpas. Nós trabalhamos para melhorar. O camarada Presidente da República, o camarada João Lourenço, nós somos antigos combatentes das FAPLAS. Confiamos no seu trabalho, juramos a bandeira à pátria e queremos ajudar a reconstruir o país. Queremos resgatar a sociedade. Queremos ajudar a corrigir o que está mal. E pode contar conosco. Esta é a nossa mensagem, camarada Presidente João Lourenço. O nosso muito obrigado.
O Presidente da República deve saber que nós somos das FAPLA há bastante. Então, desde que nós entramos nas FAPLA, nunca beneficiamos. Então, a partir daqui também as nossas associações devem ter êxito. Êxito como? Cada pessoa deve saber que eu sou antigo combatente, eu sou antigo FAPLA. A FAPLA é uma pessoa que deve ser vista,
respeitada.
E que tem que ser respeitado para ver que essa pessoa mesmo está sofrendo. A partir do próprio FAPLA, os órfãos, as viúvas, sofrimentos é demais. É por isso que deve ser o camarada Presidente da República.
Primeiro, a gente não se transporte, falta de apoio social, a pouco a sua família em si. Enfim, muita coisa por fora disso que a gente nos cabe como direito. E esse direito é que a gente só quer pedir. Quer a comunidade, então, presente a República. Porque então, reveste nessa condição. O que estão sofrendo nessa fase. Então, se começaram com o ente lá da OPA, até hoje. Estamos a ver o espaço de 92 até hoje. Nada se faz, nem água vem, nem água vai. Então, que ponto a gente vai parar se a gente lamentar que era alguém que nos segura? E ele, o presidente, já foi ministro da Defesa na altura. Já se percebeu quanto a gente está passando. Então, faça mais esforço, então, que esses, então, deixam-nos se queixar. Do jeito que estamos a ser atormentados, ameaçados. Se a vida já nos ameaça, agora há mais dirigentes a nos ameaçar como associados. É não sermos atendidos a tempo e hora quanto a gente pretende. Temos necessidades que ninguém olha por nós. Tampouco ninguém presta-nos atenção. Então estamos assim nessa debandada. Queremos ver então se a comunidade internacional der conta da questão. Inclusive os poucos dirigentes que lisam a bola de cima, não é? Que então olha essa bola de baixo que está a padecer. Até os filhos chamam os nomes, somos corraçados. Então, quando é que esse sofrimento vai acabar, desde o céu? Se o sofrimento era porque é inimigo, o inimigo está superlotado, esgotado, agora entre nós. O que é que nos complica a gente dividir esse bocado que Deus deu para todos nós?
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Nyong'o.